Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Um abraço para você de casa, você do trabalho, pessoal do barzinho, aquele abraço, tá? Rapaziada das academias, pessoal do volante, muito obrigado pela carona. Estamos juntinhos aqui até às 19 horas com as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Eu e ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite, Zé Maria.
Boa noite, café. Boa noite, ouvinte. Do Gabriela Esportiva. Hoje saiu, viu?
Hoje o negócio tá. Hoje a Oi não jogou água no nosso chope, não, né?
É verdade.
Ô Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje? Vamos lá?
Muito bem, o Alô Social Clube de hoje, Tony Café, dirigido para a figura de um ex-presidente do Colo-Colo, né? Que vamos homenagear hoje, Walter Telles. Que esteve, né, durante 4 anos, né, à frente do Colo-Colo. Logo depois da minha saída, né, da presidência do Colo-Colo, Walter assumiu, passou 4 anos e deixou o clube de volta à divisão principal. Então, para Walter Telles, que hoje mora em Ilhéus, né, a gente abraça no programa de hoje, nesta sexta-feira, aqui na cidade da gente.
Muito bem, Zé. Vamos lá, 6:09.
Gabriela Esportiva.
Vamos começar o programa de hoje, Zé Maria, falando do Campeonato Baiano. O Atlético está em primeiro lugar, né? O Bahia vem em terceiro, o Vitória em sexto, Barcelona em oitavo, né? Doce Mel e Vitória da Conquista está circulando neste momento na zona de rebaixamento, né? Vamos falar do Doce Mel, Zé Maria. Você tem novidades. Aliás, essas novidades eram para ontem, né? Infelizmente, por motivo técnico aqui, não conseguimos colocar o programa no ar ontem. Até começamos, mas não deu para prosseguir por falha aqui no equipamento da Oi. Mas agora está tudo sob controle. Eu queria que você trouxesse as novidades aí do Campeonato Baiano, Zé Maria.
O Baiano, cuja segunda rodada, Tony, ela já começou, né? Já teve início na quarta-feira. Nós tivemos 2 jogos, né, na segunda rodada, né, o Bahia, no jogo primeiro, da Arena Fonte Nova, das 19h15, empatou com a Unirbe em 1-1. A Unirbe chegou a vencer esse duelo até os 49 minutos do segundo tempo. O empate do Bahia aconteceu nos descontos, né, um minuto depois. O Bahia chegou ao empate com a marcação de um pênalti. E também tivemos na quarta-feira, pela segunda rodada, a Doce Mel fazendo a estreia em casa, já que a Doce Mel fez a opção de fazer seus jogos lá na cidade de Cruz das Almas. E perdeu pela segunda vez, um resultado muito ruim. O Atlético foi um time absoluto, chegou a botar 3-0 no placar, mas depois o time da Doce Mel diminuiu com um gol do Cezinha. Eu diria para você que o futebol foi muito ruim, daquilo que a gente viu no time do Doce Mel. Um time distanciado, um time desarrumado, né? Um time dando chutões, né? Um time sem um padrão técnico definido. E não restou outra alternativa. O Beto Oliveira acabou sendo demitido pela direção do time do Alípio Júnior, do empresário Alípio Júnior, e caiu nessa segunda rodada. E ninguém imagine que vai ser uma queda única, não. Até o final desta fase de classificação, pelo menos eu acredito que teremos mais, no mínimo, 3 demissões de treinadores no futebol da Bahia. A gente lembra que serão 9 jogos, os jogos são apenas de ida, não tem volta, né, nessa tabela do Baianão, da primeira divisão, e depois desses 9 jogos vamos conhecer as 2 equipes que serão rebaixadas, né, e as 4 equipes que estarão classificadas para as semifinais. Bom, essa segunda rodada prossegue amanhã. Amanhã teremos um jogo às 16 horas em Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior, com Conquista enfrentando a equipe do Bahia de Feira. Então imagine a pressão do time conquistense, que precisa de um resultado positivo amanhã e já vai enfrentar uma equipe de investimento forte como o time de Feira de Santana, campeão baiano de 2011. Teremos no domingo 2 partidas às 4 da tarde. Barcelona enfrentando Vitória, é um jogo que deveria acontecer aqui no estádio Mari Pessoa, mas como o estádio não está pronto, não ficou pronto, não tem laudos técnicos, acabou o jogo sendo transferido pela Federação Baiana para o estádio do Bahia de Feira. Vai acontecer na Arena Cajueiro, Barcelona e Vitória. Tanto que o Vitória, esta semana, treinou em campos sintéticos, já que todo mundo sabe que no estádio do Bahia de Feira o gramado é sintético. O Barcelona se preparou aqui em gramado de grama natural. E teremos também domingo às 16 horas a Juazeirense enfrentando a equipe da Jacuipense, fechando essa segunda rodada. Depois dos jogos, dos 2 jogos, né, que aconteceram no meio de semana, e por que esses jogos aconteceram no meio de semana? A gente explica para os ouvintes do Gabriela Esportiva. Porque Bahia e Atlético são representantes da Bahia na Copa do Nordeste. E doravante, aos domingos, né, Bahia e Atlético de Alagoinhas, aliás, o Atlético já estreia na Copa do Nordeste, já no domingo, enfrentando como visitante o time do Alto. E vai utilizar a prioridade dos finais de semana, serão sempre para a Copa do Nordeste, por isso que os times que estão na Copa do Nordeste vão estar sempre jogando. Raramente vai acontecer em uma data, talvez apenas no Bavi, tenhamos um Bavi no final de semana, mas enfim, depois desses 2 jogos, o Atlético é líder absoluto, né? Com 100% de aproveitamento, né? É uma campanha, o Carcará, que derrotou o Doce Mel na quarta-feira por 3-1, chegou aos 6 pontos, manteve a liderança e 100% de aproveitamento no Baianão. O campeão baiano, como já disse, e faz sua estreia domingo diante do Altos pela Copa do Nordeste. No jogo de quarta-feira, Miller e Gabriel Esteves marcaram, o Gabriel marcou 2 vezes para o Atlético, e Cezinha fez o gol solitário do Docimel. Lanterna absoluto da competição com 2 jogos e 2 derrotas. O time de Alagoinhas marcou 7 gols e tomou apenas 2 em 2 jogos, está sobrando Tony Café. Está um time muito forte, tem o melhor ataque da competição e, acredite, tem também os 3 artilheiros do Baianão, Thiaguinho, Miller e Gabriel Esteves, todos eles com 2 gols marcados, são os principais artilheiros. Então é um Atlético muito forte, muito líder. Já tem o dobro, né, do segundo colocado, tem 6, Jacuipense em segundo com 3, Bahia de Feira é o terceiro com 2 e a Unirbe é a quarta equipe com 2 pontos. Bahia de Feira em quinto com 1 ponto, Juazeirense em sexto, Vitória é o sétimo, Barcelona é o 8º. Quem venceu o jogo de Barcelona e Vitória dá um salto, né, porque são 3 pontos conquistados, claro, que é o resultado que interessa para a Vitória, claro que é o resultado que interessa também para o time de Salles, se quiser pensar em classificação. O Conquista é o 9º com 0 ponto, situação muito ruim também do time conquistense, que precisa vencer para pontuar nesse campeonato baiano. E o Doce Mel que já tirou o treinador na segunda rodada, já demitiu o Beto Oliveira, anunciou hoje a contratação. O Docimel é o lanterna do campeonato, 2 jogos, faltam apenas 7 jogos para o Docimel. É uma situação muito complicada para o time de Ipiaú, e não tem campo para jogar em Ipiaú, joga, portanto, na cidade de Cruz das Almas. Hoje, a Docimel anunciou Serginho Araújo como o sucessor do Beto Oliveira. Portanto, tivemos aí a primeira mudança. E acreditem, muita bola, muita água ainda vai rolar nesse campeonato baiano. Para mim, não será surpresa nenhuma até a terceira rodada, entendeu? Mais mudanças na área técnica, porque não há tempo, né? E a cultura nossa é essa aí. O time não engatou, o serviço não agradou, então as equipes vão mudando. É muito mais fácil tirar o treinador do que você, por exemplo, tirar uma equipe inteira. Agora, imagina o prejuízo da Docimel, porque muitos jogadores aí foram indicados pelo próprio Beto Oliveira. E tivemos jogadores. Imagine esses jogadores se não render. É o prejuízo para o clube, que vai ter que contratar novas peças. Eu não gostei. Achei um time com cara de time amador. A equipe da Docimel jogou, teve uma atuação muito complicada, muito desarrumada. Jogadores muito distanciados, né, um dos outros. Né? Então, não restou outra alternativa, né, no dirigente em tentar mudar para encontrar um padrão de jogo e fortalecer a equipe. É um campeonato baiano que já caminha para fechar no domingo. A partir de amanhã, tem jogo amanhã e tem os 2 jogos de domingo, fechando aí a segunda rodada, aí estaremos iniciando a rodada de número 3. Quer dizer, é um campeonato que esse ano caem 2 equipes, Tony Café. Então, quem não tem pontuação, quem está ali nos últimos lugares, caso de Docimel, do Conquista, do próprio Barcelona, que está na 8ª posição com 1 ponto, é preciso pontuar, porque é um campeonato muito difícil, e a situação do Barcelona ainda mais difícil, porque não tem mando de campo. Está jogou no domingo passado em Alagoinhas, e vai jogar nesse domingo, quando deveria estar jogando aqui no estádio Mário Pessoa, mas o estádio continua, né, com aquela lentidão, aquela meia-sola, né, essa obra que não sai do papel, né, já botaram a culpa nas chuvas, as chuvas já passaram. A realidade, gente, é que o Barcelona foi campeão no meio do ano passado. Tiveram tempo suficiente e deixaram para tocar a obra em cima da competição. E é por isso que esse atraso está prejudicando muito o time da Onça Pintada, meu querido Tony Café.
Muito bem, aconteceu basicamente isso no ano passado com o Beto Oliveira aqui em Ilhéus, né? O Barcelona desligou o Beto Oliveira, mas para o Beto Oliveira desistiu para comandar o Grapiúna, não foi isso que aconteceu?
Ele não está dando sorte, né? O Beto, ele é rei no campeonato intermunicipal. No futebol profissional, o Beto ainda não engatou, né? Uma campanha diferente. Só em 2002, quando conseguiu subir o Itabuna, disputando o campeonato da segunda divisão, mas o Beto ainda precisa, né, de um resultado expressivo, de um trabalho mais forte no futebol profissional da primeira divisão para marcar espaço. O ano passado chegou no primeiro momento, né, dirigindo o Barcelona. Você lembra, no campeonato anterior, chegou dirigindo o Barcelona na segunda divisão e saiu logo nas primeiras rodadas, né, nem estreou na competição, né, quando foi afastado do time do Barcelona, e agora é demitido do Docimel na segunda rodada do campeonato baianão de futebol da primeira divisão. A gente acredita, né, que o Beto não vem dando sorte agora. No futebol do intermunicipal, ele é absoluto. Ninguém tem o número de conquistas que ele tem como treinador do futebol amador.
Muito bem, cada um em sua categoria, né, Zé Maria?
É verdade.
6h22.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Godinho foi apresentado no Atlético Mineiro, né? Ele até admite ano ruim na Europa, mas promete que vai aumentar o nível. Defensor de 35 anos, vem de temporada abaixo lá no Cagliari da Itália, mas garante estar motivado para recuperar aí o altíssimo nível da carreira consolidada no velho continente europeu. Né? Será que ele vai conseguir, Zé Maria, rendimento no Atlético Mineiro, um clube que já anda no speed o tempo todo, que tem grandes estrelas do futebol? Ele chega de embaixo lá do velho continente europeu, ele vai conseguir esse alto nível agora no Brasil, será, no Atlético?
Difícil é você jogar num time, Tony, em que você não tem grandes estrelas, né? Que você não tem jogadores com qualidade. O Sim. Atlético é recheado de Exatamente. Bons jogadores, então isso facilita muito,
né?
Ajuda muito no meu ponto de vista, mesmo porque o futebol é um esporte coletivo, né? Não é um esporte individual, então o futebol depende, né? Uma equipe depende muito, né? Do conjunto dessa equipe, que o futebol é coletivo, e o Atlético se encaixou rapidamente pela qualidade, né? O investimento foi muito forte. Perceba que naquelas grandes estrelas sobrou até para o Diego Alves, porque ele percebeu naquele momento que ele estava sobrando, né, no time do Atlético, né? Porque o Hulk foi soberano, é o rei, é o ídolo maior do Galo Mineiro, né? O Galo tem um time muito forte e facilita muito quando o time tem conjunto, quando o time sobra qualidade, porque, repito, o futebol depende muito dessa qualidade para ter uma evolução melhor. Não tenho dúvida de que jogar no Atlético, jogar no Flamengo, jogar no próprio Palmeiras é muito mais fácil, por exemplo, do que você jogar com a mesma intensidade ou com o mesmo desejo num time como São Paulo, por exemplo. É por isso que o São Paulo está se reforçando. Já tem aí 6 caras novas, né? Tentando o quê? Tentando melhorar a qualidade, porque o São Paulo decepcionou muito. Ano passado ganhou no primeiro momento o Campeonato Paulista e depois brigou até a última rodada, as últimas rodadas, contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então agora está trazendo jogadores cascudos, jogadores diferentes, né? Está trazendo, por exemplo, o Nicão, pode ser uma esperança de vestir essa camisa 10 do São Paulo. Eu acredito, eu gostei das contratações do time do São Paulo. Acho que o São Paulo vai fazer uma temporada muito diferente no Campeonato Brasileiro, jogando o Campeonato Brasileiro, jogando também Copa do Brasil, enfim. Nesse calendário da atividade 2022, porque a gente já percebeu que mudou muito a cara do São Paulo. São Paulo tem hoje jogadores diferenciados, jogadores que já foram testados, né? E certamente isso vai fortalecer ainda mais a qualidade no time São Paulino.
Muito bem, Zé. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Zé Maria, na primeira entrevista coletiva do ano, o técnico Silvinho abordou diversos temas relacionados ao Corinthians, né? Analisou reforços, falou sobre os sistemas táticos e que pretende utilizar, explicou escolhas e adiantou alguns dos titulares para a estreia do Paulistão na próxima terça-feira contra o Ferroviário às 21 horas em Itaquera. A possibilidade de contratação de Diego Costa, Zé, para ser o camisa 9 do Corinthians esteve em pauta, mas Silvinho evitou entrar em detalhes da negociação. Mesmo assim, fez elogios aí ao ex-jogador do Atlético, né? A possibilidade concreta do Diego Costa jogar no Corinthians, Maria, ou é só um sonho?
Olha, durante muito tempo a gente estava com a visão, né, de um sonho de consumo, né, do time do Corinthians. Mas a verdade, viu, Tony, é que eu já começo a acreditar na possibilidade desse camisa 9 tão desejado pelo Timão ser o sergipano Diego Costa. Não tenho dúvida disso, porque ele estava aguardando uma proposta do futebol europeu, essa proposta demorou de chegar, não chegou ainda, Tony, e há o desejo do Corinthians, né? O Corinthians modificou muito a sua equipe. Depois da chegada do Renato Augusto, do Willian, do próprio Giuliano, né, a gente entendeu, do Roger Guedes, né, o Corinthians mudou a sua cara, mudou a qualidade do seu time. Passou uma equipe de um futebol mais forte, chegou até a ser imbatível jogando como mandante, jogando no seu estádio, no seu belo estádio, porque a gente precisa dizer isso, né, dos grandes estádios que foram construídos no país, né, o gramado do estádio do Corinthians, da Neoquímica Arena, é um dos melhores, se não o melhor gramado do futebol brasileiro. Então, o Corinthians hoje é uma outra equipe, falta aquele camisa número 9, né, e Diego pode ser esse jogador.
Falta dinheiro no Corinthians?
Eu já começo a acreditar no entendimento, mesmo porque, Tony, um time que tem um poder de bilheteria muito forte, né, uma equipe que, como joga em casa, normalmente os públicos, né, do time corintiano são sempre casas cheias, né, acima de 30 mil torcedores na Neoquímica Arena, entendeu? Esse time, com a liberação de bilheteria, certamente passará a ter uma receita diferente na temporada desse ano. Então eu começo a acreditar de que a diretoria do Corinthians, mesmo porque precisa fazer esse esforço, precisa contratar esse jogador diferente, e se tratando de um jogador que jogou, né, que sempre foi cotado para a seleção espanhola, a seleção brasileira também, porque teria dupla nacionalidade, é um jogador que certamente, né, vai dar respeito à camisa 9 do time do Corinthians. Aí o elenco fica muito mais qualificado. O Corinthians sempre se notabilizou como uma equipe de forte poder defensivo. Né? Precisa agora ter o camisa número 9. Precisa ter o seu matador. E o Diego Costa, na minha opinião, é o nome, eu já começo a acreditar. Mesmo porque futebol, né, você só resolve o problema do futebol com investimento. Então é uma situação que o Corinthians não tem muito o que pensar. Tem que dar uma resposta à sua torcida, mesmo porque trata-se da maior torcida do estado de São Paulo, né? E certamente a contratação do Diego iria, né, fortalecer ainda mais as receitas do time corintiano. Eu acredito nessa possibilidade, acho que o Diego pode sim, já começo a acreditar, embora ele tenha demorado muito, tenha se tornado uma novela essa história da contratação dele, mas no momento já começo a acreditar que é possível sim a presença desse jogador, que é um jogador muito diferente, muito qualificado, muito experiente, né? Conhece como ninguém, de qualidade técnica indiscutível, e claro, a presença dele num time que ainda teria o Willian, Roger Guedes, o próprio Renato Augusto, o Giuliano, quer dizer, o Cantillo, né? Seria do meio para frente um time muito forte tecnicamente, e por isso eu começo a acreditar de que esse vai ser um sonho que pode se realizar e seria a grande contratação do time corintiano no ano.
Muito bem. 6h32, Quincas. Aquele abraço para você, Valdecino Malhado, curtindo a gente. Rosana Gorete, da Avenida Princesa Isabel, muito obrigado pelo carinho. O Nilson Castro, na Rua Carneiro. A Alana, do Banco da Vitória. todo mundo ligado aqui nos 102,9, ouvindo Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
6h32, a Maria. Zé Luiz Adriano publicou nesta sexta-feira uma nota oficial no seu Instagram para falar do seu futuro, tá? Ainda incerto, Zé. Fora dos planos do Palmeiras, ele se reapresentou na academia de futebol, mas trabalha separado do elenco, enquanto não define sua saída. Ao longo dessa janela de início do ano, o nome do centroavante foi citado em equipes como Cerro Porteño, Paraguai e também Botafogo. Mas pessoas que trabalham com o jogador dizem que ele tem sido oferecido por empresários sem sua autorização e não há nada encaminhado ainda, Zé Maria. Por
ele não aceitou, ele não quer jogar em Botafogo, ele até o Fortaleza demonstrou interesse. É, imagine, né? Ele é um jogador diferente. Claro que essa última temporada caiu muito de produção, mas jogava sob pressão, né, Tony? É, a torcida pegava no pé, né? Havia manifestações de descontentamento, né, nas arquibancadas. É, o jogador pressionado, ele perde muita concentração, né? E claro que a queda de rendimento acontece. Mas ele só quer jogar no futebol europeu. Ele tem um contrato ainda com o Palmeiras. O Palmeiras está irritado, porque ele não aceitou nem jogar no Fluminense, que também sinalizou que teria interesse nessa negociação. Claro, como se trata de um jogador de salário alto, né, os clubes interessados no Luiz Adriano querem que o Palmeiras também banque parte dos seus salários. E como o Palmeiras, Tony, tem contrato como atleta até o final desse ano, o Palmeiras vai ter que tentar mesmo e buscar um entendimento. É melhor dividir, né, do que pagar sozinho o salário de um jogador que o técnico já decidiu que não quer na temporada 2022. Então, a situação está chegando a um grau de dificuldade ainda maior, porque o Palmeiras, de qualquer forma, tem contrato, né, com esse jogador e precisa cumprir o contrato. Se não quer, se não vai dar mais oportunidade ao Luiz Adriano, é uma decisão do Palmeiras. Não vai levar o Luiz Adriano para o Mundial, porque não vai mesmo, é uma decisão do Palmeiras. Mas os salários do Luiz Adriano, o Palmeiras tem que pagar. Ou tem que honrar, porque tem um contrato em vigor. Tony, eu estou recebendo aqui,
sim,
no meu WhatsApp, um contato do Enderson Guinho, né? Depois do programa eu vou conversar, sim, com ele, uhum, para a gente agendar aqui uma entrevista. Vale a pena uma entrevista aqui no Gabriela Esportiva, porque o Sul da Bahia foi surpreendido com a decisão do secretário, né, claro, do prefeito de Itabuna, né, e do secretário de Esportes, que anunciaram uma reforma de peso no estádio Luiz Viana Filho. E essa reforma já está se iniciando no Itabunão. Investimento de R$2 milhões. Eu diria para você que esse certamente será o maior investimento já feito em um equipamento esportivo no interior baiano. Eu não tenho conhecimento, né? Por exemplo, a Cruz das Almas, quando preparou o estádio para o Doce Mel disputar as competições desse ano, a Prefeitura de Cruz das Almas investiu R$800 mil. Itabuna está se anunciando um investimento de R$2 milhões para transformar, deixar o Itabunão no brinco já para as competições desse ano, para que Itabuna e o próprio Grapiúna possam fazer seus jogos dentro de casa. Quer dizer, não se trata de uma meia sola, não. De um investimento, é um investimento forte, não é obra paliativa, não. É uma coisa muito séria, porque você investir R$2 milhões no sul da Bahia, em um estádio de futebol, a gente percebe que a visão já é outra com relação ao esporte. Que há 2 anos atrás, falavam que o Ilhéus tinha um gramado FIFA, e o gramado FIFA acabou, né? Está lá um gramado, entendeu? Muito mal cultivado, de péssima qualidade. Aliás, o estádio Mário Pessoa, gente, parece que não tem amor. É muito desamor com a história da cidade, com a história do esporte da cidade. porque as obras que são feitas no Mário Pessoa são sempre aquelas obras, aquela meia-sola, entendeu? Aquelas obras miúdas, né? É que a gente não vê uma obra de peso. E Itabuna, sim, vai fazer uma grande reforma no Itabunão, investindo 2 milhões de reais, dando uma nova cara ao estádio Luiz Viana Filho.
É, Zé, eu só vou acreditar quando essa obra estiver concluída, né? É, há muito tempo o Itabunão vem sendo abandonado como garagem.
Há muito tempo também, né, Tony?
Como garagem de carros.
Outros governos sempre desprezaram o esporte.
É, mas é o seguinte... Né?
Largaram o esporte. Aliás, o esporte de Léo Itabuna, nos últimos anos, foi marcado por isso. O esporte sempre largado.
Deixa,
né?
Só falar rapidão.
Desprezado, aqui. Entendeu? Uhum. E agora eles estão anunciando, claro, se essa reforma não sair, vai ficar patenteado que a irresponsabilidade deles, né? Então, eu estou acreditando, porque até que me provem contrário, é uma coisa já pública, né? Já foi, já tem inclusive a empresa que vai fazer a reforma do estádio, a tal da Metrô, é o nome dessa empresa, quem vai fazer todo o trabalho no estádio Luiz Viana Filho. A gente sabe que no estádio Luiz Viana Filho precisa, inclusive, fazer impermeabilização.
Tem muita infiltração naquela parte de baixo.
Tem infiltração de água nos vestiários, né? E esse é o grande risco do Itabunão, que é um estádio antigo. Não tem os 80 anos que o Mário Pessoa vai fazer agora em junho, mas tem já há algum tempo, né, na década de 70, o estádio Luiz Viana Filho. Quer dizer, nós já temos pelo menos uns 50 anos, né, do Itabunão já em atividade, e vai ser a primeira grande reforma do Itabunão. Então, até que me prove o contrário, se prepararem e capricharem, nós vamos ter um estádio, porque uma coisa real, né? A nossa capacidade aqui é um terço da capacidade do Itabunão. Itabunão é um estádio muito maior do que o estádio Mário Pessoa, Tony. Aqui nós só temos espaço para 4 mil torcedores. O Itabunão, fazendo uma reforma e podendo usar grande parte da sua arquibancada, o Itabunão pode ter um público 3 vezes maior que a capacidade do momento do Mário Pessoa. Mas vamos aguardar.
Sim.
Vamos aguardar para a gente ter uma ideia melhor desse investimento, né? Agora, eu preciso parabenizar a Secretaria de Esportes, mesmo porque a Secretaria de Esportes lá tem uma diferença, Tony. Não se trata, né, de um cargo de indicação, né? O secretário de Esportes, gente, ele foi eleito como prefeito. Ele é o atual vice-prefeito do município. Isso é diferente, Tony. Isso muda muito de figura, entendeu? Quando se trata de você colocar uma pessoa que foi eleito, né, junto com o prefeito, para dirigir um departamento de esportes. E desde o início, o Guinho sempre sinalizou de forma muito diferente com relação a ter um olhar diferente com o esporte de Itabunense. Muito... Tomara que saia, porque quem vai ganhar com isso é a região do sul da Bahia.
Exatamente. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do programa. 6h40.
Gabriela Esportiva. Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Alô, nação! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Essa Maria, sempre. Sextou lá no Ninho do Urubu, lá no Ninho do Malvadão, né? Sexta-feira de confraternização. Prestes a completar 2 semanas aí de trabalho com o grupo principal, o português Paulo Souza surpreendeu os jogadores, viu, Zé? E cancelou a atividade marcada para a tarde. Em troca, prometeu um churrasco de almoço com a presença de familiares para o elenco, né? Comissão técnica e funcionários do centro de treinamento. A medida era rotineira da gestão de Jorge Jesus, viu? Muitas vezes comandada por Rafinha. Foi muito bem recebida por todos. O objetivo dos portugueses é facilitar uma integração maior e adaptação, não somente por parte deles, recém-chegados ao clube aqui no Brasil, mas também entre os grupos de trabalho do time principal e do alternativo, né, que estreia quarta-feira no Carioca contra a Portuguesa, né, Maria? Confraternização, né, Zé?
É, ambiente melhor, ambiente, né, facilita mais o entendimento, os jogadores passam a se conhecer, principalmente os mais jovens, entendeu, Tony?
Uhum.
É, isso faz parte do futebol, um bom ambiente também ajuda muito, né? A gente sabe que pré-temporada, às vezes a pré-temporada, ela acaba também desgastando muito fisicamente o atleta, né? As pernas ficam pesadas, né? A preparação é muito forte. É, então, esse tipo de confraternização, ainda mais com a presença de familiares dos jogadores, torna o ambiente ainda mais fácil, mais leve. Eu acho que o momento é esse. Esse português aí é sabido, viu?
É, né?
Se depender também desse relacionamento, ele vai facilitar as coisas. E isso é muito bom para quem está iniciando. Claro que o Flamengo vai começar o Campeonato Carioca brigando com uma equipe alternativa, uhum, como tem feito o Bahia. Mas isso custou caro o Bahia. O Bahia já fez 2 jogos e perdeu 4 pontos nos 2 jogos. Dos 6 pontos disputados, só conseguiu 2 empates. Isso lá na frente pode fazer a diferença e deixar o Bahia de fora da fase semifinal do Campeonato Baiano. O Flamengo vai utilizar também um time alternativo. Agora, em determinados momentos da competição, Tony, aí não tem jeito, né? Aí o Flamengo, com a equipe mais preparada, com a equipe voando em campo, né? Aí o Flamengo vai utilizar, e eu acredito, principalmente na quarta rodada do Campeonato Carioca, em 15 de fevereiro, quando o Flamengo enfrenta o Fluminense. Nesses primeiros jogos, né? Flamengo joga amanhã, joga no dia 26, né? Diante da Portuguesa, aí teria na segunda rodada do Campeonato Carioca o Volta Redonda, jogando lá em Volta Redonda. Na terceira rodada, o Flamengo vai enfrentar o Boa Vista. São equipes pequenas. Agora, na quarta rodada, aí a coisa já muda de figura. Aí eu acredito que será o time principal do Flamengo, já no Fla-Flu da quarta rodada do Campeonato Carioca, desse Cariocão que promete muito e que vai ter transmissão da Rede Record de televisão. Espero que a Record coloque a transmissão dos jogos do Carioca para todo o Brasil, para que a gente possa também acompanhar. É um campeonato diferente, mesmo porque, Tony, Vasco, por exemplo, Vasco e Botafogo, a gente só vai ver no Campeonato Carioca. Ou, eventualmente, numa Copa do Brasil, se o Vasco evoluir muito, né? Na Copa do Brasil, porque esse duelo só acontece o Vasco disputando série B, o Flamengo disputando Série A. Dificilmente teremos esse confronto, por exemplo, de Vasco da Gama e Flamengo, a não ser no Campeonato Carioca. Pela minha tabela aqui, que está em mãos, esse duelo vai acontecer na 10ª rodada, em 12 de março, com o Flamengo tendo o mando de campo. Claro que esse jogo aí, Flamengo e Vasco, deve acontecer no Maracanã.
Muito bem, Zé Maria, 6h56.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Esquadrão 6h56, o Bahia anunciou nesta sexta-feira, Zé, que rescindiu o contrato com o zagueiro Liga, né? O defensor chegou ao clube no ano passado e tinha vínculo até o final dessa temporada. De acordo com a diretoria do Tricolor, a saída acontece em comum acordo, viu, Zé Maria? O zagueiro de 33 anos disputou apenas 3 jogos com a camisa do Bahia entre as rodadas 11 e 13 do Campeonato Brasileiro, depois de uma primeira impressão ruim, principalmente na goleada sofrida contra o Flamengo. O Liger, né, não voltou a receber novas oportunidades. Em nota, o clube agradeceu os serviços prestados e desejou boa sorte no prosseguimento aí da carreira do jogador. 33 anos, Zé Maria, e aí, como é que fica?
O jogador, né, Tony, essa foi uma das piores, se não a pior contratação do Belantani, né, do futebol do Bahia. Quer dizer, o jogador só teve duas, três oportunidades, né, jogou muito mal diante do Flamengo, quer dizer, não passava mais confiança. Então tem contrato longo, tem que fazer isso mesmo, a rescisão de contrato em comum acordo para não evitar um problema futuro para o clube, né, e vida que segue. Esse atleta, esse zagueiro aí, foi uma das piores contratações, se não a pior, que o Bahia realizou durante os últimos tempos. E agora, vivenciando uma outra realidade de Série B, o Bahia precisa ajustar sua folha de acordo com a receita, com a realidade da nova receita nas competições para 2022.
E essa captação de dinheiro, Zé Maria, para um clube que está na situação do Bahia, é difícil?
Cai muito, né, Tony? Porque as cotas da Série A são cotas 3 vezes maiores do que as cotas da Série B. Esse foi o grande problema do Vasco da Gama, que manteve um time aí, jogadores caros, entendeu? E convivendo com uma realidade totalmente diferente. Então, o Bahia, pelo menos, ajustou. Já saiu muita gente, né? Gente que o Bahia não tinha como manter, condições de manter. O Bahia tinha jogadores de salários de R$400 mil, R$300 mil. O Rodriguinho também ganhava muito, o principal atacante do Bahia, o Rossi também tinha um salário alto, o Gilberto também era um dos maiores, se não o maior salário do time do Bahia. Essa realidade agora, o Bahia vem ajustando isso, né? Agora é uma realidade muito diferente, entendeu? Então, eu acredito que agora dá para tocar o projeto convivendo com a Série B. Agora esse time precisa da Liga, senão a receita de bilheteria não chega, né? A torcida só se motiva quando percebe que o time está no ponto, né, Tony? Que o time está fazendo aquele futebol agudo. Aí o torcedor chega mesmo, fortalece o time. E aí melhora muito a situação financeira do Esporte Clube Bahia.
Gabriela Esportiva.
7 horas, Zé Maria. Você falou agora em perda de receita. Vamos falar agora do Grêmio. O Grêmio calcula perder aí perto de 200 milhões de receitas, Zé. Aí. Projeta arrecadar 295 milhões contra 497 de 2021, né? Só de dinheiro de televisão, a estimativa é de 50 milhões de diminuição, Zé.
Brincadeira?
Ao menos, né?
Ao menos.
Levando tudo isso em conta, presta bem atenção. Parece complicado manter o jogador capaz de arrecadar 20 milhões, né? Considerando 13 salários e eventuais bônus combinados em contrato. Por isso, o Grêmio está dispensando Douglas Costa, né? Ele representaria a necessidade de pagar o equivalente a 10% dos 200 milhões de perdas estimativas para 2022.
O salário dele é alto, né? Entendeu? Jogador muito qualificado, entendeu, Tony? E acredite, viu? Jogador que interessa Flamengo, jogador que interessa Palmeiras também, jogador também que o Atlético Mineiro está de olho, entendeu? Porque estamos falando dos gigantes.
Mas os americanos já botaram dinheiro, viu?
Sim, claro. Tem mercado no futebol americano, tem mercado no futebol europeu também. Não vai ser tarefa difícil o Grêmio negociar o Douglas Costa, não. Absolutamente.
O time americano, o Los Angeles, ou melhor... Ele pode ser destinado a Los Angeles aí, para Major League Soccer, né? O campeonato norte-americano de futebol. O recomeço gremista se dá com a renovação de contrato aí. Resta saber se vai dar tudo certo, se realmente ele vai lá pro futebol americano. E pro Grêmio é bom, né? Na situação que o Grêmio se encontra, do jeito que o Grêmio caiu na primeira
divisão. Tirar esse fardo das costas, né?
E ganhar dinheiro, né, Zé Maria? Colocar
exatamente,
dinheiro em caixa.
Exatamente.
Zé Maria.
É aquilo que a gente fala sempre. Série A é uma realidade, Série B é uma outra realidade. E a Série C nem se comenta. Aí a coisa é o início do inferno, entendeu? É por isso, Tony, que eu acho que a tarefa do Vitória é uma tarefa dificílima. O Vitória não tem calendário esse ano na Copa do Nordeste. O Vitória vai depender unicamente de um campeonato baiano, que é uma competição deficitária, né? E disputar o campeonato brasileiro da terceira divisão. Então, esse time do Vitória precisa engrenar, entendeu? Para o Vitória voltar rapidamente à Série B, que ainda não é o ideal, mas é muito melhor do que disputar a terceira divisão.
Muito bem, Zé. 7-1.
102,9. Gabriela Esportiva.
Botafogo, Botafogo. Zé Maria, depois de anunciar a contratação do atacante Erisson, o Botafogo apresentou o jogador de 22 anos que já trabalha com o grupo na pré-temporada. Destaque do Brasil de Pelotas na última Série B. Ele falou sobre suas qualidades em entrevista coletiva nesta sexta-feira, né? O Erisson, né, apresentado no Botafogo, citou suas qualidades: força, cabeceio, velocidade e boa finalização. Muita expectativa na volta do Botafogo à primeira divisão, você não acha, Zé?
Mas essa expectativa, ela pode se confirmar ou ela pode de repente se transformar numa decepção, né? Porque pré-temporada é uma coisa, treinamentos é uma coisa, né? Uhum. Os jogos é outra realidade. Então vamos esperar o Botafogo estrear para a gente ter uma real situação desse novo Botafogo. É um Botafogo muito modificado, Tony, porque um Botafogo que saiu da Série B, voltou para a Série A, mexeu muito na sua equipe e já estreia na primeira rodada do Cariocão jogando como visitante, enfrentando a equipe do Boa Vista. Então vamos ver como o Botafogo vai se comportar. Eu enxergo aí o Campeonato Carioca como um bom teste para a gente fazer uma avaliação real desse novo elenco do Botafogo, para depois para a gente ver, aguardar. Aí sim a gente vai ter uma expectativa diferente com relação ao Botafogo disputando o Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé. O programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Muito bem. Nas considerações finais, eu diria que a tendência é o técnico Salles manter o mesmo time da estreia do Barcelona contra a equipe da Unirbe no domingo passado. Joga nesse domingo, às 16h, no estádio Joia da Princesa. O Salles deve manter a mesma equipe com o Dejaí, Arisson, Gaúcho, Kaique, Gustavo, Rambo e Arnold, né? Uma linha de 4 defensivos, mais 5 no meio-campo e apenas um atacante. No meio-campo, a tendência é manter os 3 zagueiros, Guga, Dinda e Ramírez, e os 2 meias atacantes, João Grilo e Vitinho, o dono da camisa 10, e que é o baiano, o único atacante do time titular. No banco, ele tem 7 atacantes à disposição dele. É o caso do Felipinho, do Andrei, do Jean Lucas, do Zé Roberto, do Almi, do Marcelo Pano e do Luiz Felipe. Quer dizer, atacante é que não falta à disposição do técnico Salles. Agora o Barcelona precisa. É a única equipe que ainda não marcou gol nessa competição do Campeonato Baiano, que empatou em 0-0. Até o Conquista, que perdeu na estreia, também já marcou gol. E o Docimel também já marcou na quarta-feira com Cezinha. Então há uma expectativa grande para que realmente esses atacantes funcionem nesse elenco do Barcelona nessa temporada do futebol na primeira divisão. Um grande final de semana para você e para todos os ouvintes, meu querido café. A gente volta na segunda-feira. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Forte abraço. Obrigado pelas suas informações. Voltamos segunda-feira com mais uma edição do Gabriela Esportiva. Aproveitando, mandando um abraço aí para Tom Ribeiro, né? Tom Ribeiro, Tom do Cavaco e também meu amigo Carlinho do Táxi. Alô, Carlinho, aquele abraço pra você, né? Carlinho aí, o irmão do abacate, né? Vamos lá, 76.
102,9, Gabriela Esportiva.
Muito bem, você ouviu Gabriela Esportiva no...
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.
A InforLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InforLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InforLaser, 7 de setembro, centro, 3634-3222 em Biel.
Fechadura quebrada, isso é barril, azulejo no chão,
tudo quebrado,
a torneira não fecha,
aí já vi,
não tem tinta mais não,
barril dobrado.
Saia do aperto agora, casa nova sai.
Sim,
chega dessa quebradeira, pai.
Vai
no Pai Mendonça.
Vai
no Pai Mendonça.
Saia do aperto. Nova loja Pai Mendonça. Mais espaço, mais conforto e muito mais economia.
No Pai Mendonça agora casa nova sai.
Vai. Depois dos comerciais.
Aqui na Gabriela FM. Você vai ouvir.
Top 15.
15. Top 15.
Então fique ligado.
Já já voltamos.
Você tem dificuldades para perder peso? O Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde oferece tratamentos personalizados para emagrecimento, hipertrofia muscular, terapias injetáveis e implantes hormonais. Agende sua consulta em Ilhéus na Medipop. Telefone 739-9956-6960 e em Itabuna, na Cotef. Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde. Facebook e Instagram.